Conforme falamos aqui na abertura do CBN Brasil, hoje nós começamos uma série de entrevistas com entidades, representantes de entidades e também pessoas ligadas aos principais setores produtivos do país, para a gente tentar entender melhor quais são os principais desafios do novo governo em cada uma dessas áreas. Hoje, nosso assunto é o agronegócio e nós vamos conversar com o economista, ex-presidente do BNDES e também foi ministro das Comunicações no governo Fernando Henrique Cardoso, atualmente presidente do Conselho de Administração da Foton Almark do Brasil, Luiz Carlos Mendonça de Barros. Muito boa tarde para o senhor.
Boa tarde a todos.
Bom, obrigada pela gentileza de nos atender, primeiramente, para a gente poder tratar desses temas aqui de extrema importância. Hoje a gente sabe que o agronegócio contribui para boa parte do PIB. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, 23,5% do PIB do país em 2017 foi composto pela agricultura e pelo agronegócio. Mas, obviamente, a gente ainda tem muitos desafios. Então, gostaria de começar perguntando para o senhor quais são os principais desafios, depois a gente pode detalhar um pouco mais cada um deles.
Pois não. Olha, o chamado agronegócio, né, que compreende não só a atividade agrícola, agropecuária, né, mas todo um encadeamento da produção agrícola com indústrias, né, para se chegar até aos produtos comestíveis e industrializados. A agropecuária sozinho é 5 ou 6% do PIB.
Uhum.
Mas quando você agrega, né, todo o processamento da cadeia de alimentos, a parte de adubos, né, é que nós chegamos a 23, 24% do PIB.
Uhum.
Então, ela tem uma componente, é uma componente importante hoje. Emprega pouco, né, porque a agricultura, ela é no Brasil muito mecanizada, né, mas ela tem uma capacidade de geração de impostos, de exportação. O Brasil hoje é o maior exportador de soja, de carne. Né? Então, agora, de certa forma, esse setor agrícola, ele tem uma vida própria, né, porque ele é muito eficiente, de todos os setores econômicos nossos, o mais eficiente é a da agricultura, inclusive com uma característica importante. É o setor onde o Brasil desenvolveu uma capacidade tecnológica, né, de toda a cadeia extraordinária.
Uhum.
E é um exemplo interessante, porque se discute muito hoje aqui no Brasil a questão da presença do Estado, da privatização, mas o desenvolvimento tecnológico da agricultura no Brasil, no começo, no início desse desenvolvimento, ele foi quase que 100% público. Né? A Embrapa é uma empresa estatal, né, e uma das poucas, né, que teve uma vida própria, né? Se politizou demais, mais do que isso, se integrou junto com o setor privado. Hoje, a importância da Embrapa é muito menor, porque, dada a dimensão da agricultura brasileira, todas as grandes empresas ligadas ao desenvolvimento tecnológico estão aqui no Brasil. Então, a Embrapa hoje tem uma importância menor, né? E ela pode se dedicar, inclusive, à pesquisa, desenvolvimento, em segmentos de menor volume de negócio. Né? Então, se há um setor que o brasileiro, e eu trabalhei nos últimos 50 anos entre o setor privado e o governo, né? Se há um setor em que quem acompanhou isso pode dizer que tem um orgulho no lado, é o desenvolvimento da agricultura. Né? E olhado para frente, não há nada que coloque qualquer tipo de problema para a agricultura. A agricultura tem um grande problema, que é o tempo, né? Que é a chuva. Que isso ninguém tem controle. Embora hoje você tenha, no desenvolvimento de sementes, você já tem. O Brasil é menos vulnerável a negócio de chove ou não chove. Né?
O senhor.
Alô?
O senhor mencionou agora o fato de ter transitado aí entre o setor privado e o setor público ao longo da sua vida. O senhor foi presidente do BNDES, ministro das Comunicações. Então, o senhor sabe como a máquina pública funciona, o senhor já esteve lá dentro. Eu queria lhe perguntar o seguinte, na semana passada, quando o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, assumiu o cargo, ele chamou atenção por uma série de motivos e alguns outros acabaram ficando mais escondidos. Ele disse, por exemplo, no seu discurso de posse, que é necessário promover o agronegócio. A ideia de criar um departamento de agronegócio dentro do Itamaraty para buscar novos mercados aos produtores nacionais indica, na avaliação do senhor, uma direção inédita do governo para esse setor, tendo em vista, inclusive, esses acenos que o presidente Bolsonaro faz a Estados Unidos, a Israel?
Olha, o grosso da produção agrícola brasileira é comercializada pelos canais comerciais do mundo todo. Se há um lugar que o Itamaraty não tem que meter o bedelho, é exatamente essa área, né? Porque a cadeia, o Brasil hoje é a maior cadeia agrícola do mundo. Né? Isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era diferente. Né? Mas hoje, dada a dimensão, dada a atualização tecnológica, se há um lugar que o Itamaraty não tem que se meter, é nessa área de desenvolvimento agrícola. O próprio setor faz isso naturalmente. Todos os grandes canais comerciais da agricultura estão instalados aqui no Brasil e tem negócios aqui. Então, eu acho que o Itamaraty, se está querendo fazer algum tipo de ação diferente no comércio exterior, não é na agricultura que vai fazer isso. Né?
Agora,
Me desculpe o senhor ministro, mas falou uma grande asneira.
Uhum. Bom, o senhor destacou aí essa independência, né, do setor, mas algumas entidades cobram maior atuação do governo em relação à questão da logística e ao fortalecimento do comércio internacional para fortalecer o agronegócio no país. Que medidas nesses dois campos o senhor acha que seriam as mais urgentes e que deveriam estar contempladas nesse início de governo?
A logística, né, é um dos canais, questões mais difíceis que a agricultura enfrenta hoje, porque o Brasil é um país continental, os grãos, os produtos agrícolas, a carne, tudo isso aí percorre dentro do território nacional áreas ou distâncias impressionantes, né, com uma diferença muito grande de qualidade. Né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, né, você tem uma rede de transporte de logística de primeiro mundo. Né? Agora, como a agricultura se expandiu nos últimos 20, 30 anos para o centro-oeste, realmente aí a malha de rodovias é desastrosa. Né? E os portos também. Os portos, nós já fizemos uma lição de casa aí, suada, né, pela oposição dos políticos, mas você tem portos privados hoje no Brasil bastante eficientes, certo? Eu mesmo, quando cheguei no BNDES, tinha o Porto Sepetiba, que é hoje um terminal importante, que os navios não entravam porque a profundidade do canal era muito pequena. E quem que era responsável para fazer esse trabalho no canal? Era uma empresa do governo, Portobras, não sei o quê. E isso tudo já mexeu muito, mas ficou um buraco, principalmente no norte, no nordeste do país, e que aí sim não tem outra mágica senão privatizar. Se há uma coisa óbvia, né, é olhar, andar nas estradas em São Paulo, né? E andar do estado de Minas para frente, em qualquer outro lugar. Certo? Porque aqui o governo de São Paulo sempre foi muito vigoroso em relação à privatização, enfrentou aí a questão de pedágio e rompeu. Porque a sociedade, depois de 20 anos, percebe que é melhor pagar um pedágio mais alto e ter a qualidade no transporte. Isso no Brasil nós precisamos fazer ainda, e isso é campo do governo. Quer dizer, porque hoje ainda essas estradas, nessas regiões agrícolas mais afastadas, todas elas são de responsabilidade do governo.
Deixa eu perguntar para o senhor, a gente está com o tempo já um pouquinho apertado, deixa eu aproveitar para fazer mais uma pergunta ao senhor. Existem consultorias privadas prevendo perdas da safra de soja no Brasil, por exemplo. Estimativas de quebra que variam de 4 a 10 milhões de toneladas. O senhor acredita que, aproveitando o gancho aí de que hoje assumiram as presidências de bancos públicos, os novos presidentes de Caixa, Banco do Brasil e também BNDES, que é preciso olhar para a questão do custeio e de investimentos junto aos bancos para produtores, por exemplo, de soja no país?
Essa queda que estão falando é por problema de chuva, né? Não tem nada a ver com escassez de crédito. Como o setor agrícola tem um lobby muito forte, né, e é um lobby diferente da indústria. A indústria faz lobby no executivo, a agricultura faz lobby no Congresso. Quer dizer, é um dos setores que não tem problema de falta de crédito. Evidente que o agricultor vai sempre reclamar, mas não há nenhuma questão, não, a oferta de crédito é suficiente para tocar à frente. Certo? E agora, essa questão do transporte, e tem um outro evento, um item que vai entrar na pauta, certamente, e já apareceu na pauta do Ministério da Agricultura, é que o Brasil hoje praticamente ocupou toda a área disponível para a agricultura. Então, os ganhos hoje são ganhos de produtividade, de eficiência, né? Mas se a gente quiser dar um outro salto, a questão de ocupação de certas áreas indígenas, florestais, vai ter que ser discutido se a gente quiser continuar nessa tendência de crescimento.
Gostaria de agradecer imensamente a participação do senhor nessa conversa aqui no CBN Brasil. Uma ótima tarde.
Um abraço a todos.
Nós conversamos com o economista, ex-presidente do BNDES e ministro das Comunicações no governo Fernando Henrique Cardoso, presidente do Conselho de Administração da Foton Almarque do Brasil, Luiz Carlos Mendonça de Barros.